Poeira Cast, o podcast da revista Poeira Zine.
Salve, salve! O PoeiraCast está chegando com mais um episódio. Lembrando que neste 42, esse aqui é o quarto programa que já estamos gravando com essa configuração, hein? Bentão ausente, é o desfalque, é o desfalque. Nosso desfalque.
Não tem substituto.
Tá suspenso pelo STJD. Tá cuidando da Lorena, como você bem sabe. Está aqui José Damiano, eu sou Ricardo Alpendre e além mar, lá em Lisboa, está Sérgio Alpendre. Bom, nosso tema de hoje é sobre as letras de música, se elas são importantes ou não. Conheço gente que adora o fato de a letra de música, da música ser interessante, deixa a música mais interessante. Conheço gente também que acha que ela não tem nenhuma importância, é só a parte musical, estritamente musical mesmo. Enfim, antes disso, vamos pro que andas ouvindo e daqui a pouco lê comentários de ouvintes, mais comentários de ouvintes, agora no primeiro bloco, retornando ao nosso formato. Quer começar, Giuseppe?
Vamos começar.
Posso começar?
Opa, começa. Pode aí.
Tá, eu tô no entre sanduíches aqui.
Os descobridores primeiro.
Aqui é hora de janta, né? Eu tô comendo alguma coisa porque já são 9h10 aqui. Eu tava ouvindo Ultravox e comecei com os discos do John Fox, né? Os três primeiros.
Então é Ultravox.
Oi?
Então é Ultravox.
Ultravox. É impressionante. Esses três discos são muito bons. O Ha 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 e o Systems of Romance eu acho fantásticos. E o Systems of Romance em particular é um disco que uniu aquela sonoridade mais David Bowie e Roxy Music que eles tinham nos dois primeiros discos com o Kraftwerk. Em algum lugar que eu li até fala que o John Fox adorava rock indie. Então, rock indie também é uma influência brutal para o Ultravox. Eu acho interessante. Tem música que dá para sentir isso mesmo. Mas eu acho que principalmente um lado David Bowie com o Kraftwerk está muito claro no terceiro disco do Ultravox com o John Fox. E vai preparar o terreno para a explosão com o Vienna, que já é sem o John Fox. O John Fox saiu para carreira solo e entrou o Midi Curie no lugar, né? Na guitarra e no vocal. Mas eu escutei todos. Eu acho que até o disco de 86 eu acho que são todos legais, assim. Mas até o de 85 são muito bons. Todos os discos são muito bons. Então é uma banda, a meu ver, injustiçada, assim, porque ela é muito mais importante para essa sonoridade do final dos anos 70, do pós-punk com a New Wave, com mescla de eletrônico e tudo, do que as pessoas normalmente consideram. Ela é muito mais importante para essa época. Enfim, eu acho uma banda que merecia ser melhor conhecida. Pelo menos, quem não gosta tanto da fase pop, pelo menos esses primeiros discos, né? Até o Raging Eden, mais ou menos, que é o quinto.
Muito
é
bom.
É isso.
Pode ir, José.
Bom, em 2004, o Raspberry voltou com a formação original, os quatro originais, para alguns shows, né? Uma coisa que já não se esperava mais, tal, porque além do Eric Carmen ter uma carreira mais ou menos consolidada, a banda tinha algumas questões aí de espaço mal resolvida. Então eu sei que eles voltaram, e agora está saindo um disco chamado Pop Art, que registra um desses shows de 2004. Uma volta meio que curta, não chegaram a gravar nada novo, mas é impressionante como o Raspberries é bom, porque o disco não tem overdubs, é um disco assim, pelo que eu li, ele é todo vamos dizer assim, cru,
vivo,
né?
Ao vivo no estúdio?
Não, não, ao vivo, estilo House of Blues.
Não, ele é ao vivo mesmo.
Ele é ao vivo mesmo, né? E é impressionante como, assim, além, né, claro, que os hits do Eric Carmen são legais, mas os outros músicos e compositores da banda também são interessantes e eu acho que eles não tinham muito espaço, por isso talvez até eles ficaram restritos a 4 LPs na época, né? Mas eu queria destacar, assim, além da banda estar ali tocando, sem overdubs e sendo bons músicos, e é uma mistura interessante de The Who com Beatles, com David Cassidy, com Beach Boys, sabe? Nas composições, percebo todas esse tipo de influência, né? É um power pop poderoso e esse disco está muito bem gravado, ao vivo, não sei se é no House of Blues, mas é alguma coisa, uma casa desse tipo, né? Em Los Angeles. E é surpreendente como você pode constatar nesse disco como eles eram bons músicos também, né? O baterista é incrível, né? Bonfante, acho que é o nome dele, né?
Eu gosto muito das composições do Ollie Bryson.
É, o Ollie Bryson também. É.
Baita compositor, muito bom.
E é o batera original mesmo?
É o batera original, porque é o Jimmy Bonfante, posso estar enganado.
É o mesmo que tá no. Será que é o mesmo que está nos 4 discos?
Nos 3 discos. Essa formação gravou os 3 primeiros.
Primeiros. Tá.
Depois saiu o baixista, eu não sei se o baixista ou o baterista, que até entrou aquele Scott. Agora não me recordo o nome dele, Scott Marder, um negócio assim. Mas eu sei que os 3 discos foram gravados, os 3 primeiros álbuns dos 4 foram gravados com essa formação que voltou em 2004. E é surpreendente assim como eles são bons ao vivo também. É tudo muito bem tocado e assim tem muita energia na banda. Assim, é um power pop bem assim. E aí você sente alguma coisa do. Tanto é que tem um cover do Can't Explain. Nesse disco, né? Porque tem aquela influência do Who e é muito interessante, assim, é muito legal ouvir Raspberries, assim, uma super banda.
Porque
uma das bandas que eu devo ao José.
A gente ouvia ela na nuvem de vez em quando, né? Muito legal. Assim, me impressionou.
Muito legal.
Eu tenho essa formação assim de Beatles, tá? Então, nossa.
Porque eu lembro que a batera no primeiro. A batera no primeiro álbum, a música, em determinadas músicas do primeiro álbum, eu acho que tem frases de bateria muito inspiradas e muito legais, assim. Particularmente no primeiro disco. Então eu não nem lembro qual é o nome mesmo do baterista.
Acho que é Jimmy Bonfante.
Que
não é Jimmy,
me chamou
é
James, atenção.
É qualquer coisa por aí, Bonfante.
Me chamou a atenção. Eu ia falar de outra coisa, você estava vendo que eu estava pegando aqui um álbum mais antigo. Mas lembrei de falar de um disco muito interessante que eu conheci recentemente por indicação, que é de um compositor brasileiro, me parece que é paulistano mesmo, chamado Philip Long. Ele tem também álbuns em português, mas tem parte do trabalho dele em inglês. Aliás, canta muito bem, pronuncia muito bem em inglês, parece inglês nativo, enfim. Estava ouvindo o álbum Zeitgeist, que é de 2015, que realmente muito legal, um compositor muito interessante que já tem uma discografia até bastante ampla, né, para um cara, um compositor recente. E achei, enfim, cara, o cara compõe bem, canta bem, os arranjos são muito legais mesmo. E conheço o disco Zeitgeist por falta de tempo, muito repertório para estudar, para diversos trabalhos. Ainda não consegui parar para ouvir outros discos, mas preciso ouvir mais coisas do nosso Philip Long. Inclusive, o trabalho dele está todo ou quase todo nas plataformas digitais, né? Philip com dois L's, né? Com PH e dois L's, Philip Long. Então vale a pena, e o nosso menino Philip Long, gostei bastante. E agora, comentários dos leitores, cadê a janelinha em que eles estão? Vamos pegar aqui no nosso antepenúltimo programa, acho que é antepenúltimo, o 339, que tem bastante comentários de gente parabenizando o Bentão, como já disse no outro programa, mas vamos nomear aqui o Roberto Arara, o Ronaldo Nodari, o Diogo Maia de Carvalho, o Luigi. Então tem vários comentários aqui de gente, o Daniel Queiroz, deixa eu ver quem mais, o Rubens Queiroz, tem o Daniel Queiroz e tem o Rubens Queiroz. E
Márcio
tem o Márcio Abes, que é o nosso comentarista e cara de boas vibes fixo também, obrigado. E o Fábio Oliveira, que além de, deixa eu ver, e o Eduardo Zaidan também, todos eles parabenizam o Bentão e dão as boas-vindas à Lorena. Parabenizam o Bentão e, por extensão, é claro, a Carol também. Afinal, o Bentão é responsável só por 50%. Uhum. Como diria o nosso amigo Abdala. E parabenizam e dão as boas-vindas à Lorena. Indo aqui pro comentário do Fabian. É Fabian ou é Fabian? Desculpa, Fabian, se eu tô falando errado o seu nome. Que Fabian é o nome de um cantor que eu amo odiar. Aqueles cantores da linha mais pop do final dos anos 50.
Eu amo odiar esses caras. Ou...
Aquele não é o Fabian Oliveira, Chacur. Né? É o Fabian Shakur. Não é ele.
O Fabian Shakur Oliveira tem um nome inspirado no cantor.
No cantor Fabian.
Então é Fabian.
É. Ah, ele é Fabian.
Ele é Fabian. Tá. Eu não sei como fala o nome do cantor, mas se
é Fabian. Acho que é Fabian.
O nome do Fabian, nosso amigo, é.
Ou não é Fabian e a gente fala Fabian.
Eu não sei. Não...
É que, enfim. E ele me pede aqui um top 5 de me pede, na verdade, discos que eu acho mais importantes, melhores e mais fundamentais do Elvis, que era o programa em questão, né, nesses comentários aqui, do 339. E eu coloquei ali o meu top 5 de LPs, top 5 de singles, que acabei não fazendo, porque o bloco estava longo e tudo mais. Então é isso. O Eduardo Zaidan diz que o Sandinista é um colosso, já falei isso sobre o... num momento em que ele... que eu falei daquele negócio do álbum branco, do Sgt. Peppers, dos Beatles, Sgt. Peppers da música, o álbum branco do punk. Ele disse que o Sandinista é um colosso, é o álbum branco da música. O Ricardo de Oliveira, meu xará aqui, o Ricardo de Oliveira Nunes, diz que Elvis Presley influenciou toda uma geração. Bob Dylan deixou o cabelo parecido com o dele. Influenciou também Mick Jagger na maneira de dançar, etc. Já o... quem que é mesmo? É o... oh, caramba. Deixa eu achar aqui. O Roberto Arara, ele disse também que é um bom programa, como sempre. Muito obrigado. Mas ele disse que o Elvis sempre foi um problema pra ele, porque ele queria gostar. E tem vários artistas que eu sou assim também, Roberto. Não se sinta sozinho, não ache que você está desprestigiando ninguém. Ele sempre tentou gostar do Elvis, mas nunca conseguiu. Aí quando conheceu o Roy Orbison, então aí complicou de vez, né? Porque Deus fez aquele negócio lá.
Deus deu uma voz tão maravilhosa pro Roy Orbison, que se ele desse o visual do Elvis pro Roy Orbison, seria Deus, né?
Ia ser maior que eu.
Seria superado.
Se eu der essa. Como é que é a frase? Se eu der essa a cara do Elvis pra esse cara, ele vai ser mais do que eu.
Mais do que eu. Então, peraí, deixa eu dividir, né? Esse aqui ser bonito e esse ter essa voz.
Segundo alguns relatos, o Roy Orbison era o cantor preferido do Elvis, inclusive, né?
Não duvido.
Ô, louco.
Diz a lenda, não. Conta-se a história que quando saiu o compacto Only the Lonely, do Roy Orbison, que foi o primeiro grande hit, talvez tenha tido um antes, não sei. Talvez o primeiro grande hit dele já na fase pós-Sun Records, em 1960, o Elvis mandou o staff dele comprar um lote inteiro do compacto para dar de presente para os amigos. De tanto que ele gostava de Roy Orbison. E é isso aí. Vamos ver se o nosso Luigi disse que o programa é muito bom também. Para variar, gostei desses pontos de vista distintos. É verdade, o Elvis não é uma unanimidade aqui. Mas assim, ninguém odeia o Elvis aqui, mas ele não é uma unanimidade, né?
Não.
Mas vai lá.
Comentando que eu vi o comentário anterior, né? Que o ouvinte tá tentando. Eu demorei muito pra gostar do Elvis, assim. Claro, ouvia no rádio e tal, alguma coisa assim. Mas não tinha aquela de gostar do Elvis, eu demorei muito. Acho que foi, sei lá, pro final dos anos 70, alguma coisa assim. E muito pelo todo do Elvis. Não só pelos discos, pelas músicas. Eu demorei pra captar, assim, o que o Elvis simboliza e. E a partir daí comecei a gostar mais de ouvi-lo e de ver os vídeos e tal, né? Confesso também que eu demorei muito pra botar o Elvis entre os meus favoritos, assim, né?
O Luigi, ele fala assim que eu tendo a ter, ele gostou muito do programa, e ele diz, eu tendo a ter uma opinião mais parecida com a do José, de valorizar mais o mito do que a música. Entretanto, acho muito necessário conhecer melhor a obra do Elvis, justamente para entender o mito. Realmente, todos os artistas grandes que a gente não tem... Porque assim, ninguém conhece tudo, né? Todos os artistas grandes, assim, muito famosos, muito relevantes, que a gente tem uma que a gente não conhece tão bem, a gente fica sempre, às vezes até a vida inteira com essa lacuna, né? E é porque a gente já tem os nossos preferidos prévios também, tem isso também. Mas enfim, não poderia todo mundo ser fã dos mesmos caras, né? Vamos ver se eu vou pra... Bom, não vou pra outro programa não, pra comentários de outro programa não, porque esse bloco já está extenso demais, e no próximo programa a gente faz mais leituras de comentários, ok? A gente vai fazer um intervalinho e daqui a pouco a gente vem falando dessas letras de música, se elas são importantes, se não são e afim.
Poeira Cast. Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio. PoeiraCast. Pistol shots ring out in a barroom night. It's a Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to. Bom, já começo esse nosso bloco principal, desse assunto principal aqui, dizendo que eu sou um cara que se importa muito, mas muito superlativamente com a qualidade das letras numa música. É um pouco, não é sobre o nosso bloco hoje, nosso programa hoje, não é sobre ficar citando boas letras, né? Não é necessariamente isso. É porque, assim, realmente tem pessoas que não ligam para a qualidade da letra da música na apreciação musical dela, se vai gostar da música, se vai ter influência da letra da música. Eu sou uma pessoa para qual a letra da música, ela pode não condenar a música, mas ela ajuda a transformar a música em algo muito melhor. Qual é a posição de vocês?
É, do jeito que você falou agora, tá mais matizado, porque antes você falou que não. Do jeito que você tava falando antes, Cocteau Twins não presta, então, pra você.
Eu?
Aquele começo. É, porque naquele começo ela só fica falando palavras que ela inventa.
Ah, sim. É, como diz um amigo nosso,
música instrumental não existe.
Mas é que isso, é que a primeira fase do Cocteau Twins, você diz, é que isso aí, essa primeira fase do Cocteau Twins, ela é mais ou menos como se fosse um paralelo, mal comparando com o Scat Singing. Por exemplo, você pega uma música da Ella Fitzgerald cantando a música inteira em Scat Singing, como se fosse uma música instrumental na qual a voz é um instrumento e tal. É, eu acho que assim, a não existência de letra não é um problema pra mim. Às vezes... Eu vou usar um exemplo aqui.
Às vezes é melhor do que ter uma letra ruim.
Muito melhor.
É melhor.
Eu vou usar um exemplo aqui do primeiro curso de locução que eu fiz. Todas as aulas, todas as atividades que a gente fazia em aula tinham um teor de avaliação. Quando chegou no dia da prova final, a nossa monitora do curso diz: olha, essa prova, fiquem tranquilos, pessoal. Essa prova, ela tem muito mais o caráter de aprovar a pessoa, se ela não está com uma avaliação tão positiva ainda, do que de reprová-la, caso ela já tenha demonstrado ao longo do curso várias coisas positivas, né? Resumindo, é muito difícil. O cara tem que fazer muita besteira nessa avaliação para que ele consiga ser reprovado, caso ele já tenha um trabalho legal durante todo o curso. A letra de música, para mim, ela funciona assim também. A letra precisa ser muito ruim para conseguir fazer com que a música se torne ruim. Se a música, se a letra for mediana,
você salva.
Salva. Os próprios. Por exemplo, o próprio Stevie Wonder, que é um músico fantástico, sem dúvida um cara inteligentíssimo, eu não acho que ele tem grandes letras. Ele tem letras que funcionam. Você pega, por exemplo, eu fui prestar atenção na letra recentemente de uma música de uma que eu acho bem dramática. Tem um refrão super, super bem engendrado, Maybe Your Baby. Aquela Maybe Your Baby Done Made Some Other Plan. A letra não é nada demais. É muito menos do que eu esperava. Mas não abaixa a minha avaliação. Não diminui o quanto eu gosto da música. Entendi. Pra tirar um pouco dessa coisa
uma,
de avaliação.
Uma pergunta que eu te faço, que eu faço pra vocês. Assim, por exemplo, eu sou assim, eu adoro letra de música, adoro letra, mas principalmente dos letristas brasileiros, porque eu, além de ter aquela coisa que, assim, eu não manjo de inglês o suficiente para acompanhar as letras, e tem o Lost in Translation, que você perde a essência muitas vezes, porque por uma questão cultural e tal.
Mesmo a língua na qual a gente é nativo, às vezes a gente perde alguma coisa. Imagina compreender a outra língua.
Mas agora, quando eu pego um disco de música brasileira, a letra é muito importante para mim. Poxa, a gente que ouve o Aldir Blanc, o Caetano, as frases espetaculares. O Chico agora, que tem um disco novo, estava vendo até um músico dele falar que agora ele está preocupado como a sílaba funciona na nota musical. Ele está preocupado em encaixar.
Prosódia.
É isso. É prosódia. E ele, fazendo aquela música Beatriz, a palavra céu é a nota mais alta e chão é a nota mais baixa. Então tem essas nuances.
Aí assim, também vai além da prosódia.
Vai além. Então isso é muito interessante. Mas, em contrapartida, eu cresci ouvindo rádio, ouvindo música estrangeira, vamos dizer assim, mas jornal estrangeiro. Eu gostei de milhares de músicas que eu não entendia. Inclusive Beatles. Beatles também não são grandes letristas. Assim, em alguns momentos.
Algumas são
Xis Living Home. É, isso é fantástico. É uma música que define os anos 60. Mas ao mesmo tempo. Assim, então, a pergunta que eu quero fazer é: ao mesmo tempo, assim, muita música de Elton John, que eu acho que são melodias maravilhosas. E as letras do Bernie Taupin, depois que eu vim a saber, não são lá. São meio assim, surrealistas. Assim, não são grandes. Não é uma grande poesia. Tá? Mas. Então a pergunta é, afinal, na divisão de direitos autorais, eu acho que a música deveria. Porque o Bernie Taupin divide 50% dos direitos autorais com o Elton John, para dar um exemplo de um cantor popular, reconhecidamente um baita compositor, super regravado e tal. Assim, é justo que o Bernie Taupin ganhe metade do que o Elton John ganhe. O que funciona pro Elton John são as grandes melodias que ele faz. De repente eu encaixaria uma letra para uma música do Elton John, ou você, ou você.
Milton Nascimento e Fernando Brandt.
Mas ao mesmo
mais
tempo.
Mais ou menos, isso é. Isso, eu tô dizendo assim, que às vezes dividir em 50%.
Concordo.
Porque tem música que os dois fazem juntos, os dois, né?
Porque assim, quem vai alavancar vai ser o Elton John. Só que tem coisas aí. Provavelmente esse acordo é diante do sucesso.
Não, tudo bem. Isso aí eu
e também, mesmo depois que já está consolidado que o Elton John é o cara que vai alavancar o sucesso, passa a ser uma responsabilidade enorme para o letrista que vai fazer as músicas do Elton John, as letras de música do Elton John.
Sim.
É uma responsabilidade muito grande.
Sim, mas sendo friamente falando, o dinheiro que vai entrar. A gente tá falando artisticamente, claro, tem um lado legal,
business, né?
E tem um lado business. Por exemplo, na África, na Austrália, lá fala inglês, sei lá, na Nicarágua, vai se vender discos do Elton John, pegando o Elton John como exemplo, que nem água, e pouco. Eu mesmo comprei vários discos Elton John, sendo um exemplo, mas milhares de discos sem saber do que estavam. E Beatles é um exemplo, o molequinho lá comprava o Stilo Lopes e faz o refrão, a música fantástica.
E ao mesmo tempo.
Hard Design, nunca soube de nada.
E tem milhões de pessoas querendo ser o letrista do Elton John.
Eu tenho, eu seria, por 20% dos royalties, né?
Menos até, né? É uma grana também.
Então eu divido em dois grupos pra mim. A música brasileira, pô, acho incrível. Pra mim é tão importante a letra quanto a música, ouvindo Belchior, ouvindo Chico, esses caras que eu citei aí, os grandes nomes, né? Até mais recentemente, o Zé Cabaleiro, Lenine, tá? Esses caras têm grandes letras também. Mas a música internacional, para mim, de uma maneira geral, assim, a música importa muito mais do que a letra. Com as exceções de
pra
sempre. Onde o Dylan, por exemplo, você perde muita coisa se você não entender as letras. Se fica alguma coisa muito repetitiva, às vezes pega Honeycane lá, uma música extremamente cansativa se você não estiver acompanhando a letra. Mas eu acho que então os royalties poderiam ser divididos de outra forma, não sei.
É, depende.
É uma opinião, né? Assim,
não, é tudo
jogando um tempo.
É que assim. Tem nuances em cada, mas depende muito do realmente do contrato que os artistas fizeram.
Ah, sim.
Acho que depende muito também, né? Depende muito. Uma música mais pesada, mas você não vai prestar atenção na letra. Uma balada. Você já presta mais atenção na letra.
Metal,
depende,
por exemplo.
Do tipo de música, do acho que tudo depende, né?
Como não? Você não vai prestar atenção nas maravilhosas letras do Sarcófago?
É.
Pô.
Não, claro que não.
Metal é um exemplo. 99%
não,
dos que.
Não faz sentido nem pensar em letra.
As 90%
mais que do Iron. Tem letras essas legais. Você não vai gostar de Iron Maiden por causa das letras.
Nenhuma banda de metal, praticamente, né? Assim.
Nenhuma. Então.
Você compra o corte visual do som.
Variações aí.
Tem o
Queen. Lou Reed já tem uma coisa. Você já sabe que Lou Reed tem esse atrativo da letra. Então você vai prestar atenção. Quem não entende muito inglês vai tentar ver a letra, vai tentar ver a tradução. Então tem várias nuances aí.
O Lou Reed.
Mas a arte está. A arte, para mim, por exemplo, um crítico musical, ele não tem que se ocupar tanto da letra. Porque seria igual um crítico de cinema se ocupar da história do filme. E a arte não é a história do filme.
E muitos críticos se ocupam muito das letras.
Isso.
Mas sabe o que
é? O crítico, tudo bem, ele pode. A letra entra no jogo. Mas ele tem que ver mais como é que essa letra está sendo aproveitada dentro da melodia, a prosódia e
isso,
tal.
Isso. Era aí que eu ia chegar.
Eu acho que essa é mais questão crítica mesmo, né, de analisar uma música.
Porque assim, eu acho que ele não tem que analisar tanto a mensagem, né? Por exemplo, porque senão ele pode acabar sendo influenciado pela ideologia política do compositor. E tudo bem, isso é num caso mais extremo, mas ele vir a dar uma avaliação diferente de acordo com a ideologia política do compositor.
Não é o caso do Dylan, por exemplo, a letra seria literatura sem a música. A letra é literatura. A letra com a música ela é alguma coisa, sem a música ela é só a literatura. Então, se o cara vai fazer uma análise, vai colocar no jornal e falar só da letra, é ridículo.
Não, mas nunca o cara pode falar só da letra, né?
Mas tem muita gente fala. Muitos falam, inclusive lá fora.
Mas é errado,
tem
né?
Que fala só da letra.
Então, se fala só da letra, realmente o cara tá mal. Agora, só voltando ao Bernie Taupin, lembrar uma coisa do Bernie Taupin, eu considero ele um bom letrista, embora eu não seja um cara que, né, eu não tenho inglês fluente. Então, muita coisa eu perco.
Yellow Brick Road é linda.
Tem letras legais.
Tem.
Mas... By Yellow Brick Road.
Sim. Eu considero ele um bom letrista. Só que tem um álbum. Vocês lembram aquele álbum, até bom, disco de 1990 dos Stray Cats, chamado Let's Go Faster, que é o primeiro álbum no qual os Stray Cats se distanciam bastante.
É
do rockabilly, é um álbum mais rock, mais até classic rock até um pouco, sabe? Tem uma música, uma composição que o letrista chama Runaway Train. Não é Runaway Train, é Keep on Running. A letra do Bernie Taupin. A música do Brian Setzer é a letra do Bernie Taupin. Eu acho decepcionante demais, eu acho uma péssima letra. Por incrível que pareça.
Só voltar assim ao gancho que o Sérgio falou, que vira poesia. O Bob Dylan escreveu uma carta quando ele ganhou o prêmio Nobel, não foi receber e tal, foi muito estranho. Então ele escreveu uma carta, e é interessante o que ele cita na carta, é mais ou menos isso que o Sérgio estava falando. Ele disse que a vida toda ele se perguntou se a música que ele fazia era literatura, se as letras dele eram literatura, ou não, era só uma música popular, qualquer coisa desse tipo. E o prêmio Nobel veio dar a ele a certeza de que as letras dele eram literatura. Ele teve a certeza, assim, essa dúvida que sempre o atormentou, assim, de que seria eu um poeta, alguma coisa desse tipo, ou sou só um compositor de música popular, assim. E com o Nobel, ele agradeceu ao Nobel, citando que deu a ele a certeza do que ele fazia, era literatura também, né? Mas o Dylan é um caso à parte. E tem os grandes letristas, o Leonard Cohen, o Paul Simon, grande letrista, não sei se vocês já repararam nas letras.
Grande letrista.
Grande letrista.
Também. Maravilhoso.
Injustiçado. Mas como músico, o cara é tão assim. quantas canções do Paul Simon a gente ouviu sem saber o que estava. Pelo menos eu, né? Sem saber do que ele estava falando.
Destaca muito como músico também.
Como músico, como assim, ele conseguiu unir as duas coisas com qualidade, mas assim, só as canções do Paul Simon já valeriam. Eu não sei se...
É um pouco que tem o Caetano e Gil também, sim, eles são grandes compositores e são grandes letristas, também.
Né? Que é o Leonard Cohen, por exemplo. Então eu acho que aí já se encaixaria até no, quase como termo como literatura, né?
Agora, para mim, tem alguns artistas que me chamam a atenção de rock muito básico, que presumivelmente não teriam grandes letras. Tem dois que me chamam a atenção por serem grandes letristas: o Leme, que é um ótimo letrista, e principalmente o Chuck Berry. Chuck Berry, para mim, assim, em termos de cronista do mundo, sabe, cronista das
do dia a dia,
do dia a dia, mas das malandragens, das coisinhas, das pequenas malandragenzinhas do dia a dia. Ele é um excelente cronista, ele foi um excelente cronista. E outra banda que também me chama muita atenção, isso já depois de anos que eu admirava, uma banda que chama muito a atenção pela qualidade das letras, que é uma coisa alarmante até, é o Queen. É impressionante como os quatro caras compondo eram assim, porque no Queen os caras compunham individualmente. Principalmente assim, em todos os álbuns clássicos do Queen, tem composições do Roger, tem composições do Freddie Mercury, composições do Brian May, composições do John Deacon. Todos eles acertam em cheio nas letras.
O Latin Light Orchestra também tem letras boas.
Também, né?
Mas são duas bandas que vocês citaram, que a grande qualidade delas é musical. Né?
É musical.
Assim, para o sucesso delas. Assim, a letra, eu digo sucesso.
Não são Bob Dylan, não são Lou Reed.
Não vai, você ouve a música do Queen, você não vai atrás da letra. Se ouve Bob Dylan, por exemplo, procuro tradução, procuro entender alguma coisa. Que eu acho que eu tenho um ganho. Mas o Queen eu não vou atrás, por exemplo. Né?
Então.
Você está citando, eu posso estar aí atrás.
E agora, mas aí é que tá. E é nesse caso, o Queen, para mim, foi a principal banda que inspirou esse tema. Porque o Queen. É bem esse caso. Os caras já são, para mim, musicalmente. Esse termo musicalmente é super estranho, mas fala-se muito, né? Em termos assim, musicais mesmo, de composição e de todos os critérios musicais, para mim eles são topo do topo. Aí ainda tem esse bônus de serem grandes letristas. Você vai pegar para ler, acompanhando com a música, lendo as letras do Queen, elas são realmente todas muito bem escritas e geralmente são emocionantes. É incrível como pode tanto talento para escrever letra, pessoas que já têm tanto talento musical também.
Interessante. Nunca reparei nisso, não. Nunca fui atrás.
Uma que não tem letras muito boas é o Led Zeppelin, né?
Tennis Arthur.
É uma banda que você pensa nas letras do Led Zeppelin.
Essas bandas de hard, assim...
Narcisismo meio vagabundo e tal.
O Led
mas também não compromete, né?
Não. Exatamente, esse é o caráter que tem. Se a letra não for muito ruim, não compromete. O Ten Years After também, que não tem letras que não são nada demais. Aliás, eles são conhecidos por não terem grandes letras, não terem boas letras. Mas também não atrapalha em nada o conteúdo das letras deles.
Uma banda que...
Então, então é isso. Ela precisaria ser muito pior do que é para atrapalhar.
Uma banda que eu acho que une essas duas qualidades que o Cadinho achou no Queen é o The Who, né? The Who tem letras que são até verdadeiros hinos, né? Assim, e a música nesse fala, né?
O Rush é uma banda também que...
As histórias do Who são excelentes.
São mesmo. O Pete Townshend é um puta cara, assim, é a cultura do cara também que influencia. O Neil Peart, como letrista do Rush, também, ele é muito bem sucedido, né?
Meio delirante, né, mas...
história
de ficção. Mas você veja, na música do Rush também, a letra é o de menos importância, assim. O que eu digo pro todo da banda, né? Não tô querendo tirar a importância das letras, porque eu dou bastante valor às letras, mas também não é... Aí nesse ponto é que vai aquela minha questão, né? Será que os direitos autorais, né, são injustamente divididos entre música?
É que aí tem muito cada caso um caso. Cada artista negocia o seu...
É que você pega aqui, Tom Jobim e Vinícius, por exemplo. Você não vai dizer que o Vinícius mereça ganhar menos do que o Tom Jobim numa composição dos dois.
Os dois merecem igual.
A música brasileira eu sou... me importa muito a letra, muito mais do que me importa em outros idiomas, né?
Bom, deu para esse bloco?
Para você que é brasileiro, né?
É assim, né? Por isso. Tá falando pessoalmente, tá falando de mim mesmo.
Deu para esse bloco, né? Vamos fazer aquela pausinha para vir com o Cruza na área, companheiro, daqui a pouco. Até já com o Cruza.
Poeira Cast.
Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
PoeiraCast.
Para o nosso Cruza na Área deste episódio, eu vou cruzar. Cruza na Área, Ricardo Alpendre, Cafu, não sei o quê. Só que eu vou cruzar com as chuteiras do Cláudio. Você já está sabendo, né? No outro momento eu li aqui, no programa anterior, eu citei que a gente ia dar o Cruza, que foi proposto pelo Cláudio, que ele propõe isso aqui, ó. Qual abertura de show foi mais marcante para vocês? Para mim, por exemplo, para ele, Cláudio, foi o Plant entrando no palco do Pacaembu, rodopiando ao som de Immigrant Song. Olha só, dentre outros, mas essa foi uma noite memorável. Pois é, infelizmente eu não tava lá, viu, Cláudio? Não vi.
No Hollywood Rock,
né? O Black Rose abriu, né? O Page Plant, foi isso ou não? Ou foi isso?
Não, o Pacaembu foi Page Plant. O Robert então. Plant sozinho, sabe? A primeira vez que o Robert Plant veio foi no Morumbi, no Hollywood Rock. Que veio
o
Smith numa
isso.
noite. Eu fui nesse show do...
Mas essa dele foi no Pacaembu. Deve ter sido, então, com o Page Plant.
Page Plant, que o Black Rose abriu, né?
Vocês já têm...
Olha, pra mim... Foi num show que você tava, Calinho. Você também tava, e o nosso primeiro Edu. Um show que era uma homenagem à cidade de São Paulo, aniversário da cidade, e a abertura do show do Ney Matogrosso.
Ah, é verdade, com aquela banda que esqueci
eu achei
o nome, mas era.
Matadora.
Uma ótima
abertura
banda.
Abertura fantástica. A abertura foi tão forte que depois o show não segura, né? Porque começa daquele
Ney,
jeito,
fogo,
e a segunda música que eles tocaram já era Cashmere, se eu não me engano. Já.
É
aí eu achei a banda dele sensacional. E ele entrou com uma das músicas que eu mais gosto do repertório dele, que é aquela Brasil Só é Litoral. Eu nunca lembro o nome dessa música. E, nossa, pra mim foi assim, acachapante a introdução desse show. Eu lembro que eu nunca dei muito pro Ney Matogrosso até então, né? Tirando os Secos e Molhados, que eu já gostava, mas a carreira solo dele, eu falei, o show do Ney Matogrosso, vamos lá ver, vai, vamos. Aí eu, nossa, virei fãzão, porque foi sensacional. Você lembra o ano, cara? Anos 90,
Anos 90, com certeza, talvez 93, 94, pode ter sido.
É, por aí.
95.
Por aí.
95, talvez, porque pode ter a ver... Não, talvez 94.
É 94, pode ter a ver, 40 anos,
São Paulo
440 anos.
54, né, São Paulo. Aqui, enfim, mas realmente eu lembro que essa banda era... Não lembro do nome da banda que acompanhava ele, mas tinha um nome. E era maravilhosa mesmo a banda. E eu lembro deles tocando só instrumental, Cashmere. Cashmere. Nossa. Na introdução. Esse show, inclusive, teve o Caetano, voz e violão. Quem fechou esse show, quem fechou essa noite, foi o Caetano, voz e violão. Só voz e violão. É. Foi maravilhoso, né? Que ele faz aquele medley. É, ele faz aquele medleyzinho, Filha da Chiquita Bacana, junto com Chuva, Suor e Cerveja, que é uma das coisas mais legais que eu já vi ele fazer na vida, o Caetano. Realmente muito boa. É, foi no Vale do Anhangabaú, né?
Exatamente.
Virada Cultural?
Embaixo do Viaduto do Chá.
Não, bem antes de existir Virada Cultural. O palco era no Viaduto do Chá. Eu lembro que teve Rita Lee também nesse show. Eu lembro que era ano de eleição. E no show da Rita, como o Maluf era um dos candidatos, nem sei se ganhou, mas o Maluf era um dos candidatos à prefeitura. E a Rita: vem Maluf aí, hein? Pra todo mundo vaiar, claro. É. Mas pode falar você primeiro, José, que talvez eu vá me demorar um pouquinho.
Eu vou ficar assim.
Se você quiser demorar, também não tem
problema. Não pode demorar. Eu vou ficar com o último show que eu vi. Eu tenho ido muito pouco, acho que fui muito na vida em show, mas agora tenho ido muito pouco, né? E foi o show do The Who em Londres, e na Inglaterra, né? E agora, recente, esse ano, o que me ficou, fiquei muito impressionado quando eles entram, né? O Pete Townshend, que é um cara que eu admiro bastante, assim, acompanho muito, né? Ele chega no microfone e fala: ah, legal, tá aqui em Bergman. Legal tá aqui, legal que vocês vieram, obrigado, papapá, né? Ah, vamos começar, Roger? Aí, ok, Pedro, vamos lá. Aí ele pega e põe a guitarra. A hora que ele dá o primeiro acorde, a Can't Explain, meu Deus, o ginásio treme. Você sente o acorde assim na alma, né? Porque é muito pesado, muito denso e alto demais, assim, sabe? Mas um alto legal, um alto, né? Naquele alto distorcido, né? Eu vi como a banda toca alto e toca. Mas com uma qualidade de som bem bacana, né? Então eu lembro desse. É o último que eu vi, o último show que eu vi, né?
Foi em que lugar, José?
Foi em Birmingham.
Em Birmingham. Você falou Londres?
É, eu falei Londres, mas não me enganei, que eu tava de Londres, Londres eu fui pra Birmingham assistir. E esse daí. Pessoal, eu também queria lembrar um outro, mas rapidinho, que é o. Quando os Stones vieram pela segunda vez. A turnê do Bridge to Babylon, no Ibirapuera, na pista de atletismo lá do Ibirapuera, é a hora que escurece.
Não, até que tá sussa.
Esse aí tá
sossegado.
Aí apaga a luz e eles entram com Satisfaction. Você só ouve o riff, tudo apagado, e você só ouve o riff do Satisfaction, né?
Queimaram
o hit logo de saída, né? Que normalmente costuma ser o bis, né? Mateus já teria ido embora, né? Eu sei que eles entram com Satisfação, escurece, aí você sobe aquele hit, tudo escuro, realmente você vai ouvindo aquele hit e de repente as luzes se acendem, os caras estão no palco, é de chorar.
Bom, eu lembro, olha, eu vou citar três shows no ginásio de Ibirapuera, um lugar que realmente não é bem assim. Não.
Poderia ser o nosso Smith Square Garden, né, se fosse bem
cuidado. É verdade. E assim, um deles é o primeiro show que eu vi. O primeiro show internacional que eu vi, que foi o do Motorhead em 1989, que eu já era apaixonado pelo Motorhead. E lógico que isso influiu no fato de ser uma das aberturas de show mais marcantes para mim. Realmente, mas foi muito legal porque o jogo de luzes estava muito legal. Abriram com Dr. Rock, que é uma música do álbum penúltimo na época, que é o Orgasmatron. Eu achei uma escolha surpreendente, né? Para mim, Dr. Rock não é uma Ace of Spades, assim. Mas mesmo assim, uma abertura de show que eu achei acachapante. Outra, no mesmo ano, ou talvez tenha sido o segundo show internacional que eu vi na vida, que foi também em 89, também no Ibirapuera, o Metallica. Na primeira vez que o Metallica veio no Brasil, muita gente se lamentava. Você estava também. Muita gente se lamentava que eles não trouxeram, que por motivos de contratante, não quis pagar tudo aquilo, tal, financeiro, eles não trouxeram todo aquele cenário. Eu estava pouco me lixando para o cenário da Estátua da Justiça que vai se despedaçando durante o show. Quero ver a banda tocando, e eu adorava, gosto muito até hoje, mas adorava o Metallica, né? Naquela época, o show começou com Battery do álbum Master of Puppets. Realmente,
qual disco eles estavam lançando?
Eles estavam lançando Injustice for All. O show começou com, se não me engano, foi Battery que começou o show. Realmente, mas assim, um pandemônio. No momento que começou o show, foi um pandemônio absurdo. Eu adoro esse público heavy metal, principalmente o da periferia, o peão metal, como eles muitas vezes, eles mesmos se definem, sabe? Eu adoro esse público aí, e por mais que seja difícil estar no meio de uma aglomeração dessa, porque o pessoal realmente é bruto, foi muito legal. E o outro show não é um relato meu. Peraí. Não vai ter helicóptero. O outro show não é um relato meu, mas é um relato que eu tô aqui repassando, do nosso querido Xando Zupo, meu querido amigo, guitarrista. Já quem conhece o PoeiraCast da antiga sabe dele, porque ele já foi o cara que gravou o PoeiraCast no estúdio dele, né? E aquele show do Van Halen no ginásio de Ibirapuera, acredito que em janeiro de 83, que foi logo depois do Peter Frampton ter vindo. Peter Frampton veio no final de 82 e no início de 83 veio Van Halen, como quiserem. E muito se fala do quanto foi legal o show do Patrulha do Espaço na abertura, que realmente foi uma coisa fantástica, segundo o relato de todo mundo. Realmente é impressionante, é unânime que o show do Patrulha foi maravilhoso. Mas o relato do Xando sobre o show é sobre o show do Van Halen mesmo, porque ele disse que no momento em que começaram os primeiros acordes, as luzes do praticável da bateria começam a brilhar e o David Lee Roth dá aquele pulo de lá de cima do praticável com as pernas abertas, cai no palco e sai pulando, ninguém lembrava mais nem onde tinha nascido. Essa é a descrição do show. Essa é a minha ideia de uma abertura de show que realmente é acachapante. Meu, a hora que o cara pulou de lá de cima do praticável com as pernas abertas e saiu pulando, ninguém lembrava mais nem o seu nome, onde tinha nascido.
Mas eu devo comentar, eu estava nesse show, eu devo comentar que o som, eu pelo menos, só peguei eco. Eu me deliciei com a mise-en-scène do grupo, que a gente conhecia.
Você
de clipes.
Você estava na arquibancada?
Né? Eu estava junto com os pombos, né? Eu só peguei eco, estava ruim o som demais, sabe? Então, assim, para mim perder um pouco da emoção, que foi legal.
É um problema que depois, com o passar dos anos, acho que até solucionaram no ginásio.
Não solucionou, sabe por quê, rapaz? Eu fui num show. Então, uns 2-3 anos atrás, fomos eu e o PC, Chicago e o América, né? Tinha goteira, a gente tava assim, num lugar, até um lugar VIP ali na frente e tal, né? E acabou, de repente começou a goteira no meio, a gente mudar de lugar, a gente mudando de lugar por causa de. Assim, achei um descuido, não sei, eu acho que não mudou. Ali onde eu tava, nesse show, o som tava melhor
do
que arquibancada, né?
Eu acho que pode ser também, depende de como você posiciona o PA e dependendo também. E dependendo também do volume em que está o som, né, o som no PA, pode ser que mude alguma coisa, porque lembra do Blues Festival em 90, que tinha sido em Ribeirão Preto no ano anterior, e em 90 veio para São Paulo, foi no ginásio de Ibirapuera. Não, o ginásio de Ibirapuera. Teve uma das noites que eu assisti na arquibancada e não reparei, não assisti inclusive a Coco Taylor, o show da Coco Taylor, do André Cristóvão. E mais algum artista, não lembro quem mais era. Realmente tava bom o áudio mesmo lá na arquibancada. Mas foi a minha impressão naquele momento.
Talvez
melhorar,
talvez é como você falou, né?
Com a noção de áudio que eu tinha naquela época também, enfim. Com o deslumbre, não sei. Bom, vamos ficando por aqui. Até a semana que vem com mais um PoeiraCast. É isso? Alguma consideração mais? Fale agora o Cálice para Sempre?
Não.
Então,
tranquilo.
Então, Cefini, tchau, até a semana que vem. PoeiraCast.